E nesta terça-feira de carnaval, a nossa coluna Seu Dinheiro aqui na Band News FM, ela não saiu de férias não, hein? Continua aqui com a gente o Paulo Henrique Corrêa, que vai falar para os nossos ouvintes que estão aproveitando o feriado. Tem muita gente que está na folia, mas tem muita gente que também às vezes está planejando, né, um descanso, uma viagem ao longo do ano, vai para fora do país e está todo mundo de cabelo em pé com a alta do dólar, né? O dólar está atingindo alguns patamares históricos neste ano, batendo recorde atrás de recorde, cotando aí a mais de 4,30, né? Sempre muito alto. O que a pessoa que vai viajar precisa comprar dólar, Paulo Henrique? O que ela faz? Como é que pode proceder para fazer essa compra aí, evitando o máximo de prejuízo?
Muito bom dia. Realmente o dólar tem deixado muita gente cabelo em pé, como você falou, né? A volatilidade de preços, a gente teve alguns meses dólar a R$ 4,00, depois a R$ 4,30 altos, enfim. Esses preços realmente estão deixando muita gente, principalmente aquelas pessoas que têm ou dívida em dólar, ou até mesmo que estão programando alguma viagem, alguma coisa que tem que pagar na moeda forte, acabam ficando um pouco perdidas com relação a isso. Né? No caso de viagem, assim, a nossa dica é sempre comprando aos poucos, né? A gente realmente não consegue prever quanto que esse dólar vai estar daqui a um mês, dois meses, três meses, não importa. Então, o ideal é que você vá comprando aos pouquinhos, sei lá, se você tem que comprar X dólares, vai comprando, sei lá, um quinto disso a cada mês, a partir do momento que você puder, porque aí, de fato, você vai ter um preço médio, de repente, um pouco melhor do que o mercado, né? Se o dólar cair, infelizmente, você pagou um pouquinho mais em algumas tranches dessas compras que você fez, mas a ideia sempre é você ir comprando aos pouquinhos, porque, de fato, você consegue, pelo menos, ter um preço médio mais razoável e tua viagem não ficar salgada assim. Realmente, se a gente olhar a dólar há 3-4 meses atrás e olhar hoje, a gente teve uma variação muito bruta e, realmente, a viagem, pelo menos, encareceu aí entre 10, 15% das cotações que a gente vinha vendo anteriormente. Então, acho que a principal dica é justamente você comprar aos poucos. Outra coisa importante é a forma como você vai utilizar essa moeda, né? Muitas casas de câmbio, existe uma concorrência bastante grande aí de casas de câmbio e bancos que vendem a moeda. Então é sempre importante você pesquisar o preço, porque quando a gente olha a cotação do dólar comercial, que é o dólar feito nas transações de importações, exportações, grandes volumes dos bancos, e olha o preço do dólar turismo, que geralmente é aquele dólar papel que a gente compra nas corretoras de câmbio e nos bancos, existe uma diferença de preço significativa. Isso roda em média 4% de diferença. E aí existem bancos e corretoras de câmbio que praticam, que a gente chama de spreads, né, que é essa diferença entre o preço do dólar comercial e o preço do dólar turismo, spreads diferentes. Então sempre é importante que você compare esses preços e realmente para que você consiga, e de novo, compre isso de forma parcelada, para que você consiga primeiro fazer um preço médio e segundo não ter tanto gasto, tanta despesa no spread do dólar, que realmente tem uma diferença muito significativa entre uma casa e outra.
Agora, Paulo Henrique, essa orientação, né, de ir comprando de pouquinho em pouquinho, né? Um mês você compra um pouquinho, né? No outro mês mais uma quantidade, isso sempre foi uma orientação básica na economia, mas tem muitas pessoas preocupadas que não está variando para baixo de forma alguma, só está variando para o alto. Às vezes pode acabar batendo um desespero e a pessoa comprar uma quantidade maior, mas assim, você que acompanha bem o mercado, está por dentro do assunto, vê no horizonte uma possibilidade do dólar, pelo menos podemos pensar aí no próximo mês, de dar uma reduzida que possa fazer quem for comprar ficar um pouco mais tranquilo?
O que acontece é que realmente a gente já tem visto um dólar mais forte nos últimos tempos. A gente antes tinha dólar aí abaixo dos R$ 4,00, né, durante muito tempo, principalmente pela questão de taxa de juros. O Brasil sempre teve juros muito elevados, então a gente tinha uma entrada, um fluxo de entrada de dólares muito significativos. Então, com a queda das taxas de juros no Brasil, a gente teve esse fluxo, né, que antes vinha buscando esse diferencial de taxa de juros com relação às economias mais maduras, e o Brasil acabou caindo abruptamente. Então, dado que você não tem um fluxo, isso é uma pressão vendedora de dólares agora, esse fluxo diminuiu, então a gente tem um dólar um pouco mais forte. Além disso, o dólar, comparado a uma cesta de moedas do mundo, ele tem se fortalecido, ele tem se valorizado nos últimos tempos. Então a gente tem dois efeitos no Brasil que realmente deixou o dólar um pouco mais nas alturas aí para essas cotações acima de R$4. Primeiro, a diminuição desse fluxo, né, que a gente chama de carry trade, que são esses investidores que anteriormente buscavam juros mais baratos em economias mais maduras e traziam para o Brasil para aplicar nesse diferencial de taxa de juros, e também um dólar mais forte, mas aí com relação a todas as moedas do mundo. O que, que a gente enxerga, né? Realmente as cotações bateram recordes aí nas últimas semanas, né, no mercado. A gente não acredita que isso vai se sustentar por muito tempo, mas, de novo, não teremos dólar abaixo de R$4, pelo menos, né, olhando os fundamentos da economia, as questões conjunturais, a gente não entende que dólar volte abaixo dos R$4, pelo menos no médio prazo. A gente deve ter um dólar um pouco mais forte nos próximos meses e anos, aí, se a economia realmente continuar nesse ciclo de juros baixos, inflação controlada, mas sempre por volta ali dos 4 e alguma coisa, a gente vai ver esse dólar. Realmente, nos últimos dias, a gente teve alguns picos aí a 4,35, 4,38, enfim. A gente não acha que isso deve sustentar, certamente influenciado principalmente pelas questões de coronavírus, enfim, algumas questões geopolíticas, eleições americanas. O que acontece é o que a gente estava falando, né? A gente deve ter um dólar um pouco mais forte nos próximos meses. Lógico que não nessas cotações acima de 4,30, que a gente chegou a ver picos aí 4,35, 4,38, mas realmente a gente deve ter um dólar um pouco mais forte, sempre acima dos R$4. Essa é a nossa leitura.
Certo. Paulo Henrique, só para a gente ir também finalizando aqui o nosso comentário com orientações para quem pretende viajar, seja para qualquer país, porque o dólar é uma moeda que, mesmo se você não vai para os Estados Unidos, você pode comprar o dólar para, no país que você for, né, fazer a troca pela moeda de lá com o dólar. Enfim, é uma moeda muito buscada. Agora, quem vai viajar também sempre discute um pouco sobre o cartão de crédito. O cartão de crédito, a gente sabe que você paga, né, passa o cartão, tem a cotação do dólar naquele dia, mas as operadoras utilizam na hora da cobrança a cotação do dia que fecha a fatura. Como o dólar está oscilando bastante, o que você acha sobre usar o cartão de crédito fora do país?
Se você puder evitar cartão de crédito, eu acho que é a pior meio de pagamento que você pode ter lá fora. Pelo seguinte, você paga, primeiro, como você mesmo falou, a cotação no dia do fechamento da fatura, então você não sabe exatamente quanto você vai pagar. Tem um problema aqui, a cotação que você paga geralmente é um dólar turismo, né, que é indicado também pela administradora do cartão, e ele costuma ser muito mais elevado do que o dólar comercial. E, além disso tudo, você tem uma tarifa de IOF de 6,38%. Você paga esse imposto, realmente é um imposto muito salgado. Então, quando você olha essa diferencial, né, que a gente fala do dólar comercial para o dólar de fato que você está pagando, se você somar os 6,38% de IOF mais o spread, né, que é a diferença entre dólar comercial e dólar que o cartão está te cobrando, geralmente esse número sai acima de 10%. Então, realmente, utilizar o cartão de crédito só como última opção. Sempre é melhor você comprar papel moeda. Existem algumas alternativas que alguns bancos digitais também estão oferecendo, que são cartões que você abre uma conta, entre aspas, virtual no exterior. Então, as tarifas de transferência de recursos que você acredita nesse cartão, você vai poder usar, são menores também. Então, eu acho que tem que buscar as alternativas, ou papel moeda, ou essas alternativas de contas digitais, que eles chamam de wallets, né? Digitais para você gastar no exterior, tentar fugir do cartão de crédito.
E agora sempre é bom pesquisar, porque de casas de câmbio de uma para outra e até mesmo dos bancos varia, às vezes, uma diferença considerável, né?
Perfeito, é isso aí.
Tá certo. Paulo Henrique Correia aqui na coluna Seu Dinheiro nesta terça de carnaval. Bom restinho de carnaval para você, Paulo Henrique.
Para todos nós, um grande abraço e bom dia a todos.
Até semana que vem, um abraço.
Um abraço.